Olá, seja bem-vindo ao MVA de ALM. Eu sou Valdir Félix, trabalho na 2PC, uma empresa especializada em consultoria em desenvolvimento de software. Sou o Microsoft MVP e Visual Studio ALM Ranger. Neste tópico, abordaremos controle de versão no Team Foundation Server. Veremos nesse tópico uma introdução sobre controle de versão, utilizando o Source Control Explorer, adicionando um novo projeto ao controle de versão, fazendo check-in, check-outs, usando o View History e usando Annotate. O controle de versão é, na verdade, um artefato de desenvolvimento de software muito utilizado, e existem várias ferramentas que você pode utilizar para conseguir controlar a versão do seu código-fonte. É bastante interessante notar que o controle de versão é de suma importância para a qualidade do software, porque é nele que a gente controla as versões do software, que versão vai para o cliente, saber qual versão você está trabalhando no momento, e você também fica com um backup sempre feito num servidor que não seja na sua máquina, por exemplo, né? Isso dá uma maior segurança no desenvolvimento como um todo. Existem diversas ferramentas no mercado de controle de versão, inclusive várias open source que podem ser utilizadas no seu projeto. O Team Foundation Server tem um controle de versão próprio que você pode utilizar por dentro do próprio Visual Studio, né? E tem as features mais requisitadas nesse tipo de controle de versão. Então, como coisas como check-in, check-out, merge, branch, visualização do histórico, rastreamento de alterações no código-fonte, tudo é suportado pelo controle de versão do Team Foundation Server. Nessa apresentação, nós veremos um pouco sobre como funciona o controle de versão do Team Foundation Server pelo Visual Studio. Vamos ver agora como utilizar o Source Control Explorer, que é a ferramenta do Visual Studio que a gente pode utilizar para explorar o nosso controle de versão. Quando nos conectamos ao Team Foundation Server a partir do Visual Studio, é habilitado este painel aqui, que é o painel Team Explorer, tá? O Team Explorer tem todas as funcionalidades específicas do Team Foundation Server dentro do Visual Studio. Uma delas é o Source Control Explorer, que nós vamos ver agora. Clicando aqui nesse link, Source Control Explorer, se você não estiver vendo, você pode clicar aqui na casinha, ele vai direcionar para Home aqui, e você vai conseguir clicar no Source Control Explorer. Você vai notar que vai abrir uma janela completamente nova, que é esta aqui, que é o Source Control Explorer de fato. No Source Control Explorer, você consegue explorar e navegar entre as pastas do Team Foundation Server. Tá? Notem que existe uma hierarquia, onde aqui você tem o Collection, eu tenho todos os meus Team Projects, inclusive um Team Project que eu criei aqui especificamente para o MVA. E dentro desse eu tenho outras pastas também que a gente pode navegar e chegar e se aprofundar, né, dentro do projeto. Tá? Se você clicar numa pasta dessa, você vai notar que aqui aparece todo o conteúdo desta pasta. Tá? Então você pode ir clicando e você vai vendo o que tem dentro de cada pasta dentro do Team Foundation Server. Notem que alguns nomes de pastas e arquivos estão preto, né, e outros estão cinza. O que é isso de diferente, né? O que está preto é o que você está com a versão mais nova. O que está em cinza, um pouco apagado assim, é porque você não baixou ainda. Então, toda vez que você vê, por exemplo, aqui Demo TFS está totalmente cinza, tá mais claro. É porque eu não baixei esse projeto não existe na minha máquina, né? Então, eu preciso mapear esse projeto e fazer o get dele. Por exemplo, aqui em release, eu tenho o mapeamento já feito, né? Tá aqui, ó, map. Se você não tiver mapeado, você pode vir aqui, ó, not mapped, você vai clicar no link e selecionar aqui a pasta onde você quer colocar esse código-fonte na sua máquina local. Selecionado isto, você vai clicar em map, ele vai mapear e você vai poder baixar todo o código-fonte. Como é que eu faço para baixar um código-fonte do zero? Eu posso vir aqui, ó, no Team Project como um todo, get latest version. Ou você vem em qualquer pasta em específico. Você pode baixar somente a pasta controllers, por exemplo, né? Mas aqui eu quero baixar tudo. Então vou aqui, get latest version, e ele vai baixar todo o código fonte que não está na minha máquina. Ele só baixa somente aquilo que é mais novo, né? Ele não baixa tudo de uma vez. Então, ele só baixa aquilo que realmente precisa baixar. Então, terminando aqui de baixar todo o código-fonte, se eu for lá novamente, deixa eu terminar de processar aqui, foi get letters fecho, ele vai me informar que todos os arquivos já estão atualizados e que eu não preciso baixar mais, tá? Além disso, eu posso baixar, por exemplo, uma outra versão, né? Eu posso baixar uma versão diferente do meu código. Como assim? Eu posso vir aqui em Advanced e Get Specific Version, onde ele vai me perguntar o que eu quero baixar, né? Então, o tipo, eu quero, por exemplo, baixar um chainset específico. Então, eu posso baixar o chainset aqui, o 97, né? E eu posso marcar aqui para sobrescrever todos os arquivos que não estão em modo checkout e sobrescrever todos os arquivos, mesmo se o arquivo local esteja batendo com a versão específica que esteja baixando. Ou seja, eles estão forçando o Team Foundation Server a baixar todos os arquivos de fato. Às vezes isso é interessante você fazer porque, por algum motivo, pode estar um arquivo preso no seu na sua árvore lá do Windows Explorer e ele não baixar o arquivo como um todo. Então você apaga tudo e baixa tudo de novo, forçando a sobrescrita que vai resolver seu problema, tá? Então vou cancelar isso aqui. E uma coisa interessante é que os ícones nos dizem muita coisa, né? Então aqui cada ícone tem um significado. Então aqui é um XAML, ele está com o ícone do XAML mostrando que qual o tipo do arquivo que você está trabalhando. Aqui eu tenho essas duas, esse ícone aqui específico é o ícone do Team Explorer, né? E eu tenho outro ícone aqui que é especificando pasta. Esse outro ícone aqui que está, que parece mais uma hierarquiazinha, né? Você tem quando você está falando de um branch. Então todos esses carinhas aqui são branches dentro do meu Team Explorer. Branches a gente vai abordar mais na frente, em outro tópico deste treinamento, tá? Então, você além disso tem várias opções aqui. Você pode mostrar os arquivos deletados, dar um refresh, né, para atualizar a versão, criar uma nova pasta. E tem vários ícones aqui que você pode utilizar dentro do Source Control Explorer, tá? Vamos ver como adicionar agora um novo projeto ao controle de versão. Vamos agora adicionar um projeto totalmente novo ao Source Control do Team Foundation Server. Notem que aqui eu estou com o Team Foundation Server conectado. Aliás, estou com o Visual Studio conectado a um servidor do Team Foundation Server e conectado a um Team Project, tá? Eu vou vir aqui agora e criar um novo projeto, né? File, New Project. E vou adicionar um projeto, aspecto MVC mesmo, tá? Vou selecionar aqui uma pastinha diferente. Projetos. E vou colocar aqui MVA. Projeto MVA DLM, tá? Nota o seguinte, que aqui eu tenho dois checkbox, né? O de baixo significa o seguinte, que você quer adicionar esse solution que eu estou criando agora ao source control. Ele já adiciona automaticamente para mim, tá? Isso é interessante porque você quer de imediato já trabalhar com o Team Foundation Server de primeira. Eu vou deixar ele desmarcado porque eu quero mostrar também outra forma de adicionar o solution ao controle de versão, tá? Vou adicionar aqui, vou colocar um qualquer e vou adicionar. Essa forma que eu estou fazendo aqui é interessante quando a gente quer, por exemplo, montar toda a arquitetura do software, validar algumas coisas, criar toda uma infraestrutura antes de adicionar o projeto como um todo no controle de versão, tá? Então eu crio primeiro o projeto, adiciono as coisas, configuro tudo, daí então eu adiciono no controle de versão. Nesse nosso exemplo aqui, eu criei um projeto MVC e vou adicionar ele no meu source control, tá? Clicando com o botão direito em cima da solution, vem aqui em Add Solution to Source Control e ele vai abrir uma tela como esta aqui, tá? Nessa tela você pode adicionar o projeto diretamente ao Team Project ou criar uma pasta e subpasta e ir aprofundando mais dentro do seu source control, tá? Eu vou criar meu projeto aqui dentro de demo MVALM, ok? Vou adicionar aqui, ok. Pronto. Ele já adicionou o projeto aí ao source control, mas notem o seguinte, que eu ainda não dei o check-in na minha solution. O que é que significa isso? Significa que ele só tá somente marcado aqui como um novo arquivo adicionado ao servidor, tá? Ele ainda não foi de fato para o servidor, tá? Ele só vai de fato para o servidor agora quando vier aqui e der um check-in. Então, um botão direito, check-in, ele vai me mostrar esse painel aqui onde vai mostrar todas as alterações pendentes. Todas as alterações estão como add, ó. Notem aqui, ó, foram tudo adicionadas agora. E eu vou colocar aqui novo projeto no comentário, tá? E vou dar um check-in. Note que agora já demos o check-in e apareceu aqui change set 87, tá? Esse change set, ele é uma marcação do check-in. Então, todo check-in ele vai receber um change set. O change set é composto, além de dos arquivos que foram dados check-in, também do comentário que foi feito e do work item que pode ser adicionado a ele, tá? Mais na frente a gente vai ver como adicionar work items e verificar o change set e procurá-lo no histórico, etc. Tá? Notem que quando demos o check-in, mudou um pouco aqui o nosso projeto, né? Agora ele não está mais com aquele sinal de adição nos arquivos, ele está agora com um cadeado, tá? Esse cadeado indica que nosso código-fonte está atualizado e ele está no controle de versão, ok? Então é assim que a gente adiciona um projeto ao source control. Vamos ver como fazer check-ins e check-outs dentro do Team Foundation Server. Vamos ver agora como funciona o check-in e o check-out nos nossos projetos na prática, tá? Notem que aqui todos os meus arquivos estão no source control, tá? Tá aqui com um cadeadinho e eu posso fazer modificações nesse arquivo e depois mandá-los de volta para o servidor. Por exemplo, eu vou abrir aqui um CSS, tá? Que é um arquivo como qualquer outro no meu projeto e vou fazer umas modificações aqui. Por exemplo, removi ali um espaço, tá? E notem que aqui ficou marcado como checked out, tá? O que é que significa isso? Ele vai ficar aqui com o ícone vermelhinho marcando que este arquivo foi modificado, tá? Quando eu tentar dar um check-in novamente, notem que este arquivo aqui, ó, foi incluído na minha alteração, tá? Voltando aqui na minha solution, eu tenho a possibilidade de, por exemplo, dar um undo nessa alteração. Como assim dar um undo nessa alteração? Imagina que eu fiz uma alteração e descobri que aquela alteração está errada. Eu não quero mandar aquilo para o servidor, tá? Então eu posso vir aqui, botão direito, source control, undo pend changes. Ele vai me perguntar aqui se eu estou confirmando realmente isso. Vou dar undo changes e ele vai modificar novamente meu arquivo e vai voltar para o estado anterior, tá? Ele sempre volta para o estado original daquele arquivo. Eu tenho uma outra opção também quando eu vou fazer uma alteração, que é fazer uma alteração do tipo locked. O que é isso, né? Quando eu faço uma alteração num arquivo, não significa que as outras pessoas que estão no projeto também não possam modificá-lo. Só que às vezes eu preciso modificar aquele arquivo e não quero que ninguém mais altere aquele arquivo para mim. Nesse caso, eu posso dar um checkout diferente. Eu posso vir aqui, botão direito, e checkout for edit. Quando eu faço isso, checkout for edit, ele me dá duas opções. A opção que vem para o padrão é essa aqui, que é aquela que a gente já fez, né? Modificando o arquivo, ele já faz dessa forma. E eu tenho a check-in. Aliás, a check-in, né? Onde ele me diz o seguinte, que ele vai habilitar que outros usuários façam check-out nesse arquivo, mas quando ele fizer check-in, ele não vai deixar, tá? Então, eu posso, por exemplo, fazer essa alteração aqui, esse checkout. Note que agora ele está indo no servidor dizer que esse arquivo está preso comigo. E a partir de agora eu posso fazer uma modificação qualquer e ninguém mais vai mexer nesse arquivo, a não ser que eu libere esse arquivo a partir de um check-in. Aí a outra pessoa sim vai poder dar um check-in também, ok? Eu vou, vamos fazer uma alteração aqui qualquer. Não, fiz essa alteração aqui. Eu vou modificar um outro arquivo. Vou modificar um script aqui pra mim. Ah, pode ser jQuery mesmo. Pronto. Tenho duas alterações, certo? Eu vou vir aqui de novo e dar um check-in. E notem agora que mudou um pouco, né? Agora eu tenho aqui um dos dois arquivos, né? Eles estão marcados como modificados, só que um está como lock edit, tá? Por quê? Porque esse aqui foi um checkout diferente, né? Foi aquele checkout que eu prendo o arquivo comigo, eu bloqueio qualquer alteração externa, tá? Para dar o check-in disso aqui, basta eu clicar no botão check-in, que é esse que está aqui em cima. Eu posso também colocar um comentário. Certo? E adicionar aqui qual work item aquilo se refere, tá? É possível adicionar o work item digitando o número do work item, tá? Posso cancelar aqui, ó. Clico, ele vai aparecer e eu digito o work item aqui. Ó, não existe esse work item, por exemplo, tá? Ou buscar o work item a partir de uma query. Eu não tenho nenhum, ele não vai aparecer. Deixa eu ver aqui se tem algum work item. Senão a gente cria um do zero. Ah, deixa eu tirar aqui. Vou voltar aqui, vou em work items. Vou vir aqui em new. Vou criar um bug. Vou criar um bug aqui, vou colocá-lo pra mim e vou marcá-lo, salvar aqui. Vou marcá-lo aqui como committed, tá? Vou aqui em sprint backlog, tá? Vai aparecer aqui meu bug, tá? Eu vou voltar lá no paint changes e posso arrastar esse carinha pra cá. Ok. Então já aparece aqui, o bug era 35 e eu poderia utilizar também essa forma aqui. Ah, tudo bem, então eu já tenho aqui um work item associado e tenho um comentário. Eu vou dar um check-in agora. Agora note que aqui eu tenho um associate, né? Que tá aqui, eu estou associando esse bug ao check-in que eu estou fazendo. Então vou dar o check-in aqui. E agora a minha modificação foi feita, tá? Note que agora o arquivo voltou ao estado original, né? Agora eu vou fazer uma outra alteração aqui. Vou dizer que o legend vai ter color igual a cinza, tá? E vou fazer um check-in novamente, botão direito, check-in. Tudo bem? Só que aqui eu não, digamos que eu não esqueci qual alteração que eu tinha feito. Então, venho aqui, compare with latest version. Clicando aqui, ele vai me dar a alteração que tinha sido feita antes, que está no servidor lá, e a alteração que eu fiz agora, que é a alteração local. E ele mostra dessa forma aqui, tá? Então, está me mostrando que isso aqui foi adicionado. Embaixo aqui tem uma legenda mostrando que o que tiver marcado de vermelho foi removido, o que tiver marcado de verde foi adicionado, ou seja, isso aqui foi adicionado. Essa linha aqui é uma linha nova no meu arquivo, tá? E o que eu posso dar check-in novamente. Pronto, é dessa forma que a gente trabalha com check-in e check-out dentro do nosso Visual Studio com o Team Foundation Server. Vamos ver como utilizar o View History do Source Control Explorer no Visual Studio. Bom, podemos também visualizar o histórico de alterações que foram realizadas num determinado arquivo ou mesmo num projeto, tá? Por exemplo, modificamos anteriormente o jQuery.js, tá? Então podemos vir aqui, botão direito, Source Control, View History. No View History, ele vai me enumerar todas as alterações que foram feitas nesse projeto, tá? Então aqui temos duas alterações que foram feitas por mim mesmo. Por exemplo, adicionamos um projeto, então está aqui o comentário também, ó, novo projeto, e fizemos a segunda alteração, comentário do meu check-in, que está aqui, que é o meu comentário padrão. Aqui tem o nome do usuário, a data e a tag, né, de alteração, que aqui na verdade foi uma alteração de edição. Esse histórico ele é bem flexível, dá para a gente fazer bastante coisa. Por exemplo, podemos dar dois cliques aqui e ele vai me mostrar aqui o arquivo na hora daquela alteração, tá? Se podemos também clicar com o botão direito e vir aqui Change Set Details. No Change Set Details, a gente vai ver todos os detalhes daquele change set quando aquele check-in foi feito, tá? Por exemplo, todo check-in que a gente dá, a gente gera um JavaSet, né? Como eu tinha falado antes. O change set detail, ele vai me mostrar esse painel aqui, onde vai ter o meu comentário, vai ter o work item relacionado a essa alteração e todos os arquivos que foram dados check-in junto com esse arquivo aqui em específico, tá? E aqui a gente pode fazer outras coisas, né? Como por exemplo, comparar o arquivo, abrir, ver o histórico somente do arquivo, etc. Tá? Ver o histórico do outro arquivo, por exemplo. Né? Eu quero, por exemplo, comparar duas versões. Então, posso pegar, clicar numa versão qualquer do aquele histórico lá, clicar na outra versão aqui, segurando o Ctrl, tá? E ele vai me habilitar aqui, ó, o Compare. No Compare, ele vai me dizer o seguinte: quais foram as modificações feitas deste ponto até este, tá? Ele vai me dar uma comparação linha a linha do que foi modificado. No nosso arquivo aqui eu não modifiquei quase nada, né? Eu só fiz uma modificação bobinha que era apenas um espaço de linha mesmo, né? Que eu arranquei do arquivo. Podemos, por exemplo, vir aqui, vou aqui em Change Set Details de novo e vou olhar o histórico do quê? Do site CSS. Então, abri o outro histórico aqui. Nesse caso, ele tem mais alterações, ó. Então, eu vou fazer o seguinte: vou pegar a primeira alteração e a última e vou compará-las. Então, tá aqui as alterações que foram feitas. Ok? Além disso, nós podemos vir aqui e dar um get this version, tá? Onde eu vou trazer localmente aquela versão específica daquele arquivo, tá? Se eu clicar aqui, por exemplo, vou trazer para local, né? Vai baixar localmente essa versão nova aqui, por exemplo. Posso vir aqui, get this version, ok? Ou podemos também dar um rollback inteiro no change set que foi modificado. Então, aqui, rollback entire change set. Isso aqui faz o seguinte: ele ao invés de baixar somente, ele vai voltar a versão toda no controle de versão, tá? Então todas essas opções são dadas a partir daqui do histórico, né, do meu change set, tá? Aqui ainda tem uma abinha chamada labels, onde tem o histórico de labels que foram aplicados. Eu não apliquei nenhuma label aqui ainda, mas aqui estaria todas as labels que eu tenho dentro do meu projeto, tá? As labels, para quem não sabe, são marcações no meu código-fonte que eu posso fazer para marcar que naquele momento ali eu tenho um momento importante do meu software. Como por exemplo, eu liberei a versão 2.0 do meu produto. Então eu posso marcar no código-fonte como um todo um label marcando, dizendo que aquele momento ali é o estado onde foi gerada a versão 2.0 do produto, tá? Então, toda vez que eu quiser trazer de volta essa alteração, eu somente dou um get a partir daquele label, tá? Então, é assim que a gente trabalha com histórico no do TFS no Visual Studio. Vamos ver como funciona e para que serve o annotate do Team Foundation Server. Temos uma outra maneira de verificar o histórico de alteração dentro do source control do TFS, que é utilizando o annotate. O annotate, ao invés do histórico do Team Foundation Server, ele vai me dar um histórico de alterações não no, em todos os arquivos ou no projeto como um todo, né? Ele vai me dar um histórico de alterações por arquivo. Como assim? Ele vai me dizer linha a linha quais foram as alterações e quem alterou cada parte do meu código-fonte. Então, para utilizá-lo, é bem fácil. Basta eu clicar em cima do arquivo aqui no meu Solution Explorer, ou com o arquivo aberto, eu clicar em cima do arquivo e vim aqui em Source Control Annotate, tá? Esse Annotate ele vai buscar no servidor as alterações que foram feitas e vai me dizer linha a linha quem foi o usuário que alterou aquele código específico, aquele trecho de código específico e por que ele alterou. Então, note que aqui a gente tem várias alterações que foram feitas por mim mesmo, né? Se fosse por outro usuário, estaria aqui o nome de outra pessoa, por exemplo, tá? Então, eu quero saber, por exemplo, quem foi que colocou esta cor aqui que não era para ser colocada, por exemplo. Então, eu posso já saber de cara aqui que foi o Valdir que modificou, tá? Além disso, eu tenho a data que foi modificada aqui, onde teve a alteração, né? E eu tenho aqui ao lado um link para o meu change set. Tá? Então, aqui o change 789, eu consigo saber que esta alteração aqui, em específico, foi feita com o change 789, que tinha um comentário aqui, tal, e se tiver algum work item associado, ele vai me mostrar também. Vamos ver essa alteração aqui, por exemplo, 88. Na 88, eu tenho aqui todo o meu change set preenchido, né? Onde tem um comentário, onde tem o bug que foi associado a esse check-in e todos os arquivos que foram feitos check-in a partir desse item. Se eu quiser, por exemplo, rastrear ainda mais, eu posso dar dois cliques aqui no bug do sistema e verificar aqui, por exemplo, quais são os passos, que aqui está vazio, mas poderia ter, qual foi o sistema que foi utilizado e o histórico de alterações. Tá? Então, eu posso vir aqui e ver que tem várias alterações neste item aqui também. Então, a rastreabilidade é muito grande quando a gente está utilizando o Team Foundation Server. E o Annotate é mais uma feature que a gente tem aí para fazer a auditoria do nosso código-fonte com auxílio do Team Foundation Server. Obrigado e até a próxima.